seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo com você, algo que Deus compartilhou no meu coração há algum tempo. E eu tive o sinal verde para compartilhar com você nessa manhã a respeito de fé. O tema da mensagem para amanhã é uma fé eficaz. E aí eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente em um versículo bem conhecido, em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu creio que a gente vai abrir algumas passagens hoje, a gente vai ler um pouco, alguns versículos, mas fique comigo, conecte seu coração, que eu creio que a gente vai chegar em um bom lugar. O interesse do nosso Pai é o nosso crescimento e avanço, amém? A gente só consegue avançar e crescer mediante a palavra dele, que é a verdade, poderosa e eficaz. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Querido, Paulo aqui, em sua carta, ele está indicando, ou incentivando, ou explicando como é e qual é o estilo de vida do justo. Ele fala, ei, o justo vive por fé. O estilo de vida do justo é viver por fé. E baseado nesse versículo, como começo da minha ministração nessa manhã, eu quero seguir justamente na eficácia dessa fé, na eficácia do estilo de vida do justo. E para isso a gente tem que fazer alguma pergunta. Bom, se esse é o meu estilo de vida, nesse estilo que eu tenho que viver, como que eu posso viver em fé? Como que eu posso viver no estilo de vida que Deus criou e indicou para mim? E como tornar esse estilo de vida eficaz? E eu creio que a gente vai conseguir responder algumas dessas perguntas. Primeiro ponto: para saber como viver o estilo de vida do justo, tem que saber que você é justo. Ou seja, a natureza do pecado na nossa vida já foi resolvida, meu irmão. Lá naquela cruz, a palavra fala em Efésios que em outrora, ou naquele tempo, antes, nós éramos escravos, inimigos de Deus, filhos da ira. Mas graças a Deus, que o amor de Deus nos alcançou. A graça nos alcançou. O dom da justiça nos reconciliou. A palavra de Deus diz também que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E por ele não ter pecado e se oferecido a nós como sacrifício, o pecado que estava sobre a humanidade, a natureza que estava sobre a humanidade, passou para ele. E ele pecando aquele escrito de dívida que era contra nós, aquela natureza caída que apontava morte para nós, ele decidiu, pela vida dele, cravar naquela cruz, e pela morte dele nos dar vida. Pelo pecado que estava sobre ele, nos trazer justiça. Aleluia! A palavra fala em 2 Coríntios 5, 21, não precisa abrir, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que aquele que nele crê, opa, volta, misturei versículo, abre a sua Bíblia lá, em 2 Coríntios 5, vou ler, misturei o versículo, acontece nas melhores famílias, 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, a saber, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? justiça de Deus. Ou seja, o sacrifício dele teve um propósito: nos tirar do império de trevas, nos tirar de uma natureza de pecado e nos colocar num lugar de justiça. De modo, meu irmão, que hoje nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores reconciliados, nós somos justificados. Nós somos justiça de Deus. E aí fico mexendo para o meu diretor do Rema e para a minha professora que mora lá em casa. Segunda-feira, matéria Justiça de Deus no Rema. Não perca. Quem já se matriculou, não perca. Muito boa. Fico mexendo, depois a gente conversa, valeu? Nós fomos feitos justiça de Deus. Então, para viver o estilo de vida de fé do justo, temos que ter certeza quem somos, a nossa posição, onde nós estamos. Não somos pecadores, meu irmão. Nós somos justiça. E isso habilita essa obra de Jesus na cruz, que mudou a nossa posição, nos habilita de viver em fé em fé. E porque vivemos de fé em fé, colhemos glória em glória. Aleluia, glória a Deus. Então a gente já sabe a nossa posição, que nós somos justos. Isso possibilita a gente viver em fé. Outro ponto é saber o que a fé é. Se o estilo de vida do justo é viver por fé, e a gente sabe que é justo, agora a gente tem que saber o que a fé é, para a gente poder viver a fé. Em Hebreus 11, 1, não precisa abrir, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Resumindo, fé é certeza e convicção, independente de. Fé não é o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu posso tocar. Fé não é o relatório que está diante de mim, que foi criado diante de mim, uma imagem que foi criada diante de mim, uma circunstância que apareceu, se apresentou diante de mim. Não. Fé é a certeza, a convicção, independente de, independente do que está acontecendo, eu tenho a convicção, a plena certeza, que o meu Deus é Deus. Então, se fé é convicção, é certeza, é óbvio que fé não é dúvida. Fé não é achismo, não é se, não, fé é. Então a gente sabe que, para o estilo de vida do justo, viver por fé, primeiro ele tem que saber que é justo, e segundo tem que saber que o que é fé. Fé é certeza, com plena convicção, independente de. E outro ponto é viver os princípios da fé. Se você quiser ter uma fé eficaz, tem que viver os princípios da fé. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Alguns princípios, a gente vai andar em alguns princípios para que possibilitam a sua fé, a eficácia da sua fé em operação. E o primeiro princípio é, em Filemão 1:6, eu vou ler, não precisa abrir, porque eu vou ler numa versão que eu achei linda, maravilhosa, na versão Corrigida e Fiel, Revista e Corrigida, perdão. Filemão 1:6 diz: para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Eu gostei dessa palavra. Para que a comunicação da vossa fé seja eficaz. Em algumas versões vai estar escrito para que a comunhão da sua fé seja eficaz. Mas eu gostei dessa versão, Revista Corrigida, porque ele fala justamente dessa palavra: para a comunicação da vossa fé. Querido, deixa eu dizer algo. A fé comunica algo. A sua fé comunica algo. E é necessário a gente comunicar algo, a gente comunicar o que a gente está crendo. Porque se eu estou crendo na vitória, mas eu ando de cabeça baixa, alinhado com a derrota, não estou comunicando aquilo que eu estou crendo. Querido, deixa eu te falar algo. A fé exige uma ação correspondente. Eu creio com o coração, confesso com a boca e ajo conforme aquilo que eu estou crendo, confessando. Esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Se crie, por isso falei, já está conectado no reino dos céus. Se já está conectado no reino dos céus, filho, já foi. Credes que recebestes. Então, haja conforme já foi, já está ligado lá. Vai se manifestar aqui. Não ande crendo na vitória com cara de derrota. Não combina. não conecta. Ou seja, a sua fé comunica algo. Para que a sua fé seja eficaz, comunique ao seu rosto aquilo que você está crendo. Querido, não há sentido viver triste por algo que você já conquistou. Por que que a gente ri? É uma doutrina? Não. A gente ri porque a gente diverte, meu irmão. Porque a gente crê que já está resolvido aquilo que a gente creu. A gente sabe que, ei, se eu orei, declarei, eu coloquei diante do meu pai, as minhas súplicas e preocupações, ele é fiel para fazer, já está ligado lá. Por que eu vou ficar chorando? Por que eu vou ficar andando de cabeça baixa? Não, eu vou me alegrar, eu vou celebrar, mesmo que ainda não esteja manifestado aqui, eu vou me alegrar porque está ligado lá e vai acontecer, meu irmão. A palavra funciona. Não é história para boi dormir, como diziam os antigos. Não, a palavra funciona, meu irmão. Ela é poderosa e eficaz. Então, um primeiro princípio é: a fé comunica algo. Então comunique aquilo que você está crendo. Tem ações correspondentes. Certa vez eu falei aqui algo que eu amo e trago para mim. Existe uma lei na física, e os bons em física vão saber, é bem simples, que toda ação tem sua reação. E aí está a chave. Eu vejo essa lei da física como alinhada com a palavra de Deus. Toda ação tem sua reação, meu irmão. A nossa ação é crer. A reação de Deus é se mover com o poder dele e fazer acontecer. É simples assim. Creia, tenha a ação correspondente àquilo que você está crendo. Espere que Deus vai se mover conforme aquilo que você crê. Aleluia, glória a Deus, vamos seguir. Outro ponto, nessa mesma linha, a fé fala. E aí eu quero indicar para vocês um livro, pequenininho, mas é poderoso demais. Creio que tenha lá na livraria, do nosso querido apóstolo, pastor Bud Wright. O livro é Não Fale Negativo. Meu irmão, vai mudar a sua vida. Em coisas simples, que a gente nem percebe e deixa a palavra correr. Que um simples cuidado num ajuste já muda todo o ambiente. Então fica a dica aí, hashtag fica a dica, galera da livraria. Separa se tiver aí. Se não tiver, pede. Então, a fé fala. E dentro desse ponto, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero ler... dois exemplos, tratar dois exemplos para você. Primeiro, eu quero falar sobre Marcos 11, 20, um versículo que você bem conhece. Abre aí rapidinho, Marcos 11, 20. O contexto aqui é que Jesus viu uma figueira de longe e viu que havia folhas na figueira, e por ter folhas na figueira, era provável que tinha frutos. Então Jesus foi diante dela, da figueira, porque ele estava com fome. Chegou lá e viu que a figueira não tinha frutos. Então ele amaldiçoou a figueira e prosseguiu a caminhada. Os discípulos ouviram aquilo e foram com Jesus. Quando voltaram, viram que a figueira havia sido secada. Havia secado. E Pedro exclamou algo para Jesus. Versículo 20 diz: e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Ou tende fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: é que te lance ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Querido, preste atenção a algo que eu achei lindo. Dois pontos aqui. Primeiro, ele fala da fé do tipo de Deus. E depois ele fala do princípio da fé, que é falar. Se alguém disser sem duvidar no coração, não vai acontecer, ponto. Mas essa fé do tipo de Deus me chamou a atenção. Por quê? Porque Deus usou dessa fé na criação. Ele está se referindo à fé que Deus usou na criação. Que fé foi isso? Essa. Deus viu a terra sem forma e vazia, creu e disse, e aconteceu. E disse Deus: haja luz. Puf, houve luz. E disse Deus: haja, ouve. E disse Deus: haja, ouve. E ele está referindo, trazendo como exemplo a fé do tipo de Deus naquela situação. Ei, usem a fé do tipo de Deus. Usem a mesma fé que Deus usou lá na criação. Eu pergunto a vocês: na criação, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Ele poderia criar todas as coisas por um outro gesto? Um gesto? Poderia criar num estalar de dedo? A terra se faz vazia. Luz. Firmamento. Águas. Poderia? Sim ou não? Claro que sim. Claro que Ele poderia. Mas Ele não fez dessa forma. Por que que Ele não fez dessa forma? Por que que Ele resolveu falar para criar todas as coisas? Ouso dizer, meu irmão, para ensinar os seus filhos o estilo de vida deles. Que isso, pastor? Lá na criação, naquele tempo, tão longe, tem certeza? Não tinha nem criado um homem ainda. Como que Deus ia fazer algo para poder ensinar alguém que não tinha sido nem criado ainda a viver daquela forma? Meu irmão, Deus sabe do fim antes do começo. Como tu pode me provar isso? Fácil. Certa vez Jesus disse: ei, um filho não faz nada que não tenha visto o pai fazer. E aí nesse episódio da figueira: mestre, a figueira que você falou secou. Fico imaginando Jesus aqui nos meus devaneios, olhando para eles: meu Deus do céu, quanto tempo vocês estão comigo? Deixa eu falar uma coisa. Eu estive em forma da palavra com o Criador lá no início de todas as coisas. Eu vi como Ele fez para criar todas as coisas. Sabe como Ele fez? Falando. Ele falava, acontecia. Ele falava, acontecia. Ele falava, acontecia. Como não pode acontecer se eu disser a ela: amaldiçoada está, seque. Tem que secar. Porque essa é a fé que Ele me ensinou a viver. E essa é a fé que eu passo para vocês seguirem. Meu irmão, funciona. Funciona. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, nessa palavra da figueira, Ele não garantiu que nós hoje disséssemos, mas Ele garantiu que se a gente falar, vai acontecer. Ele não garantiu: aí, vocês lá na frente vão falar, vão andar nesse estilo de vida. Mas uma coisa eu garanto para vocês: tudo aquilo que vocês disserem, crendo no coração, não duvidando, vai acontecer. E esse é um princípio da fé: falar. Crie, por isso falei. Crie no coração, por isso falei com a boca e vi acontecer. O falar, meu irmão, ele tem um poder. Ele tem o poder de mudar o ambiente. Ele tem o poder de mudar a circunstância. Ele tem um poder, querido, de mudar as direções. Por isso é muito importante você ter cuidado com aquilo que você fala. E o melhor, é mais importante também, se eu posso colocar alinhado ao que você fala, ter cuidado com aquilo que você ouve. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que a gente ouve e considera e honra, cai para o coração. Serve para uma caminhada de fé, mas também serve para uma caminhada de incredulidade. E diante das circunstâncias colocadas diante da nossa frente, o que vai sair do nosso coração? O que vai sair da nossa boca? Aquilo que o coração está cheio. Se é incredulidade, vamos semear incredulidade, vamos colher incredulidade. Se é fé, vamos semear fé, mas vamos colher o fruto da fé. A palavra fala em Provérbios, que você conhece muito bem: a vida e a morte está no poder da língua. O que a bem a utiliza, come do seu fruto. Dois caminhos a seguir: um caminho de vida e um caminho de morte. Está no poder de um órgão tão pequenininho, da língua. Mas se você souber utilizá-la com eficácia, você vai comer do fruto. Trazendo para a nossa realidade: a época econômica do nosso país não está muito bem. Tem uma loja, tem um comércio, tem uma empresa. É mais um dia matando um leão por dia. Você já ouviu isso? Mais um dia matando. Meu irmão, você está declarando algo sobre os seus negócios? Não. Chegue na sua empresa, chegue no seu trabalho, coloque o pé lá e comece a declarar certo. Comece a declarar vida. Ei, onde eu estou, prosperidade está. O meu comércio, a minha empresa, o meu negócio, ele é suprido pelo Senhor. Não é segundo os conceitos desse mundo, mas é segundo Jesus, o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu declaro provisão vindo. Eu declaro clientes vindo. Eu declaro contratos assinados, melhores contratos assinados. Ah, pastor, mas não estou vendo. E daí? A gente não vive pelo que vê. Ah, pastor, mas hoje não aconteceu nada. E daí? Hoje não aconteceu nada. Mas você conhece o seu amanhã? Nós julgamos que não aconteceu nada porque não vimos no natural. Mas, meu irmão, no reino espiritual está um borbulhiço, está uma explosão. Está tudo se conectando, tudo se movendo a seu favor. Estava conversando com o Igor esses dias e ele falou algo que marcou a vida dele na aula do Sergião aqui. E eu peguei isso, uma frase que o Sergião falou. Ele falou o seguinte: eu sou altamente favorecido. Meu irmão, que poderoso isso. Imagina você acordar todo dia, antes de fazer qualquer coisa, e declarar: eu sou altamente favorecido. Seu dia vai ser diferente, meu irmão. Porque favor e graça vai te seguir por todos os momentos do seu dia. Mudou o ambiente, mudou direções, criou realidades para a sua vida. Esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Aleluia. Vamos seguir aí, porque o relógio vai contra mim. Daqui a pouco o pastor Jesus já está assim, ó. Tiago 3, versículo 2. Ele faz uma comparação que achei interessante. Diz: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo, também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também nos dirigiam o corpo inteiro. E olha o que ele diz no versículo 4: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batido por tão grandes ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o timoneiro. Querido, perfeito. Um navio tão grande. Deixa eu te falar uma coisa. Só um parênteses. Navio não tem freio, não. Embarcação não tem freio, não. Claro que tem as manobras lá de ré para poder diminuir a velocidade. Não tem freio. O que é conduzido, o que conduz o navio, uma embarcação, é o leme. É aquela partezinha lá embaixo, que se vira para um lado, leva o navio para um lado. Se vira para o outro, leva o navio para o outro lado. Conduzido por um timoneiro, que é o timão, aquele é o volante do navio. Mas eu achei interessante ele fazer essa comparação do leme com a língua. Um órgão tão pequeno, mas que tenha poder para conduzir em direções diferentes a sua vida. Pegue isso. A língua, o que nós falamos, tem o poder para dirigir a nossa vida. Se falamos em fé, somos dirigidos em fé. A direção é em fé. Se falamos em incredulidade, seremos dirigidos em direção à incredulidade. Aleluia. Vamos seguir. E aí eu quero trazer um exemplo para você. E esse quero que você abra em Lucas capítulo 5. Quero trazer dois exemplos de dois homens que agiram conforme aquilo que eles achavam, conforme como eles achavam que devia agir. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12. Está falando da cura de um leproso. Diz o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Vamos parar aqui. Olha que interessante. Jesus andando, um homem, um leproso, chegou diante dele e fez um questionamento para Jesus. Você notou o questionamento que esse homem fez? Mestre, se quiseres, podes me curar. Note, querido, que a dúvida desse homem não era no poder da execução da cura mediante Jesus. Ele sabia que Jesus podia curar. Tanto é que ele falou: se você quiser, você pode me curar. Ou seja, tem a capacidade, o poder, a habilidade de me curar. Mas a dúvida e o questionamento na cabeça desse homem era com relação à vontade de Jesus. Se quiseres, ou seja, ele não sabia se a vontade de Deus mediante Jesus era cura, mas ele sabia que Deus tinha poder para curar. Mestre, se quiseres, eu ficarei curado, podes me curar. Eu achei interessante isso, porque assim, não sei você, mas durante a caminhada, algumas vezes, eu me peguei na situação desse homem, duvidando da vontade de Deus com relação àquilo que ele tinha para mim. E quando a gente coloca em xeque a vontade de Deus com relação ao nosso respeito, meu irmão, a gente coloca em xeque o que ele disse na palavra, coloca em xeque as promessas dele, coloca em xeque tudo aquilo que ele vê e tem como visão ao nosso respeito. A dúvida é uma das maiores ofensas em um relacionamento entre o filho e o pai. Por quê? Se eu penso em Deus como dúvida, com dúvida, eu coloco em xeque todo o caráter dele. Para você ver, perceber a importância de saber da vontade de Deus. A gente pode andar aquém do que Deus conquistou para nós por estarmos com dúvida com relação à vontade dele para a nossa vida. E aí, tem uma mesa disposta. Tudo que precisamos está lá. Não comemos do pão, não bebemos do vinho, porque não sabemos se a vontade dele para a nossa vida está alinhado. Não, meu irmão. Quero te falar uma coisa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que é bom, perfeito e agradável é vontade dele para a sua vida. Eu te pergunto: enfermidade é bom? É perfeito e agradável? Falta é bom, perfeito e agradável? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Medo é bom, perfeito e agradável? Claro que não. O que é bom, perfeito e agradável? A visão que Deus tem a teu respeito. Você vai prosperar onde você estiver. Eu te criei para prosperar. Eu te criei para andar em ampla suficiência. Eu te criei para andar em saúde plena. Eu te criei para andar como exemplo dessa geração. E onde estiver algo desconectado, você tem poder e autoridade para impor as mãos e reconectar. Porque eu dei o nome do meu filho naquela cruz para você usar com autoridade e poder. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Andar como filho. Se eu ando como filho, eu conheço o caráter do meu pai. E eu posso agir com ousadia, poder e autoridade. Porque ele garante, ele chancela, ele sela com o espírito dele que habita em mim. Vá, faça e veja acontecer. Meu irmão, a nossa responsabilidade é fazer. É cumprir. A nossa responsabilidade é andar com a visão. A responsabilidade de dar certo é dele. A nossa responsabilidade é se mover em fé. A responsabilidade de fazer acontecer é dele, meu irmão. Tira um pouco o peso dos nossos ombros. O justo viverá pela fé. Então, na cabeça desse homem, não era a dúvida do poder, da capacidade de execução de Jesus com relação à cura. Não, ele tinha dúvida com relação à vontade de Deus, se queria cura ou não. Ei, como eu disse, dúvida é contrária à fé, e tudo que é contrário à fé é pecado. Não peque nisso. Tenha certeza, convicção, que existe um Deus poderoso que cuida de nós, assentado no seu sublime trono, só aguardando palavras serem liberadas. Palavras serem liberadas. Autoridade ser liberada para mudar ambiente, criar realidades, mudar direções. Vamos seguir. Quero ler outro exemplo em Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 14. O contexto aqui está falando sobre a cura de um jovem possesso. Aleluia. Diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor dos escribas que discutiam entre eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Versículo 16 diz: então interpelou os escribas: que é que discutes entre eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de espírito mudo. E este, onde quer que o apanhava, lançava-o por terra, e ele espumava, e ria os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, envolvia espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai desse menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de mim e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais o torne a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto que muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Querido, preste atenção nesse texto que a gente leu. Tem alguns pontos que eu quero tratar com você nessa manhã aqui. Vamos lá. Primeiro ponto: havia um menino endemoniado. Jesus perguntou: o que está acontecendo nessa confusão aí? Trouxeram a informação para Jesus. A informação foi: tem um menino aí que está endemoniado. Eu quero logo te dizer, a gente trouxe ele diante dos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Querido, diante da nossa caminhada de fé, ocorrerão situações e relatórios que virão para tentar minar a nossa fé. Qual o intuito, mesmo que sem perceber, dessa informação que chegou diante de Jesus? Ei, menino tá possesso aí. Mas os teus discípulos, aqueles que andaram contigo, que creem, que vivem fé, afinal de contas, se eles andam contigo dia e noite, eles veem o que você faz. Eles têm um exemplo ali que realmente o poder e a autoridade flui. Eles têm um exemplo que milagres acontecem. Como eles não conseguiram expulsar esse demônio? Uma informação para tentar minar a fé de Jesus. Isso vem de longa data. André e Felipe: mestre, temos que alimentar a multidão, mas não tem nem pão. Não tem alimento, o que a gente faz? Os espias lá na terra prometida: ó, realmente, a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são gigantes, mas tem gigante lá dentro. Note que informações, relatórios vão chegar para tentar tirar o foco e desabilitar aquilo que você está crendo. É onde a gente tem que ter cuidado de blindar nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração. Hebreus 10 diz que nós devemos guardar a nossa confissão sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se ele fala para a gente guardar a confissão, significa que em algum momento ela pode ser roubada. Quando que essa confissão pode ser roubada? Quando a gente abre o canal para a circunstância, quando a gente abre o canal da nossa atenção para os relatórios contrários àquilo que a gente crê, e os relatórios entram no nosso ouvido, passeiam pela nossa mente e caem para o nosso coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Aí é o cuidado. Ei, não empreste seu ouvido para qualquer coisa. O homem caiu porque emprestou o ouvido para a serpente. Não empreste o seu ouvido para qualquer coisa. Blinde o seu coração. Primeiro ponto, então: desse texto que a gente está lendo. Informações chegarão para tentar minar sua fé. Outro ponto que eu achei bastante interessante que ele fala. O questionamento desse homem, quando estava diante de Jesus, foi diferente do questionamento do primeiro homem que a gente leu. O primeiro questionamento foi: ei, eu sei que você pode, mas não sei se você quer. Agora esse homem está falando o seguinte: se tu podes, faça, expulse. O questionamento dele não era com relação à vontade de Jesus em expulsar o demônio daquele homem, mas se ele realmente podia, se ele tinha o poder, a capacidade de expulsar. Tanto que ele fala: se você pode, expulsa. E aí Jesus foi rápido para corrigir esse homem. Ele falou: opa, calma aí. Se tu pode, não, tu pode. Tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, não vem tentar colocar dúvida no meu coração, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar. Se você crê, você pode. Tudo é possível ao que crê. Não tente desabilitar o poder de Deus que flui através da sua vida, meu irmão. Tudo é possível se você crê, porque existe um potencial aí. Existe um poder que flui, um poder que opera através de você. Relatórios vão vir, blindando a nossa mente e ficando com a palavra que nos garante: ei, eu posso me mover. E é interessante que mais à frente a gente leu também que esse homem fala: ei, eu creio. Ele entende a correção de Jesus e fala: não, realmente eu creio. Só que, será que ele estava crendo realmente? Porque ele fala: eu creio, e logo depois ele fala: mas me ajuda na minha falta de fé. Está meio confuso isso aí. Rapaz, não está dizendo que você crê? E agora está pedindo ajuda na incredulidade? Meu irmão, se você crê, você crê. Isso é uma atenção para nós. Ei, se eu creio, pode estar acontecendo o que for. É plena convicção, é certeza. Vai acontecer. A circunstância vai mudar. Se aquilo que bateu na sua porta, meu irmão, está tirando a sua paz, e você crê num Deus que é poderoso para mudar essa situação, ei, vai mudar. Vai mudar. A palavra é fiel, a palavra é poderosa. Esse homem estava nesse questionamento, nessa batalha da mente: creio ou não creio? Mas Jesus demonstrou a ele o poder de Deus, demonstrou que a fé funciona. Ei, traz o menino, sai. E ele saiu. A impossibilidade diante de nós, traz ela aqui, sai. Precisa muito estar tardalhaço, não. Deixa eu te falar uma coisa, meu homem. Os relatórios, as circunstâncias, conhecem o poder da sua fala, conhecem a sua voz. Elas sabem que uma voz liberada, uma palavra de autoridade liberada, carrega um poder imensurável que foi conquistado naquela cruz, através do nome de um sangue derramado sobre nós. Fale a palavra. Fale. E aí Jesus curou, cumpriu com propósito nesse capítulo, nesse contexto. Vamos seguir aqui. E aí eu quero ler um último texto nesses minutos que eu tenho, a respeito dos discípulos, de um momento que os discípulos tiveram com Jesus, e da habilidade e capacidade que Jesus deu a esses discípulos, e eles não souberam aproveitar. Abra sua Bíblia em Marcos 4. Aleluia. Marcos 4, versículo 35. Essa passagem é linda. Você já ouviu com certeza a respeito da passagem de Jesus para o outro lado da margem do lago de Genezaré. Ele está dizendo aqui: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Versículo 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de ventos e ondas, e arremessava contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo na polpa, ou na parte de trás do barco. Eles, despertando-lhe, disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece ao vento. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que são assim tão tímido? Como é que não tem de fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: oh, quem é esse até que até o vento e o mar lhes obedecem? Querido, essa passagem é linda. Não é linda? Esse capítulo é lindo, olha que épico. Jesus entra no barco, quer passar para outra margem, está cansado, vai dormir. E aí tudo acontece. Chega aquela tempestade, começa, o barco começa a encher de água, a ponto de naufragar. E aí os mestres, os discípulos acordam o mestre: mestre, mestre, vem cá, está dando ruim aqui. E o mestre levanta: ei, fica calmo, acalma, acalma. Acabou. Oh, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Meu irmão, linda passagem, mas tem alguns princípios que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, eles eram pescadores. O pescador está acostumado a ir para o mar, sair para pescar. Eles sabiam naturalmente o que fazer numa situação de tempestade, numa situação de mar mexido. E aí, para eles terem que acordar o mestre porque estava dando ruim, significa que tudo que eles podiam fazer na força deles e no intelecto e naquilo que eles sabiam já não estava dando mais resultado. Realmente, a gente depende de Deus. Tudo que a gente tenta no nosso braço e não dá resultado, não é o fim. Tem o sobrenatural. A gente corre para o sobrenatural. Na verdade, se a gente inverter a ordem, poupa-nos de trabalho. Se a gente andar no sobrenatural, naquilo que a palavra nos garante, a gente poupa trabalho e esforço de tentar no nosso braço. Primeiro princípio. Segundo princípio aqui, que eu quero, segundo ponto que eu quero pegar desse texto. Parece muito lindo essa parte que ele chama, Jesus acorda e fala: vai lá, deu ruim. Aí Jesus vai, acalma a tempestade, e eles exclamam, fazem aquela linda, lindo elogio poético: oh, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, a pergunta em questão aqui não é quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem. Não, a pergunta em questão é: por que que Jesus, mediante aquele elogio que os discípulos fizeram a ele, reprovou os discípulos? Porque depois que os discípulos elogiaram, Jesus virou para ele e falou: vem cá, não acredito que vocês não tenham fé. Por que vocês são tão tímidos? Até quando eu vou estar com vocês? O porquê que Jesus criticou o elogio dele? Vamos parar para pensar aqui. Eu acho que até caberia melhor nesse contexto se fosse diferente. Os discípulos chegassem para Jesus e falassem: ó, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus levantasse e falava: ó, bem-aventurado Simão Barjonas, porque reconheceu que eu sou o único filho de Deus, poderoso para acalmar essa tempestade. Oh, quem é esse? Aí até caberia, né? Mas não foi assim. Ele falou: ei, por que vocês não estão fazendo o que eu fiz? Por que vocês são tão tímidos? Porque, querido, nessas palavras dos discípulos, havia meio que um veneno da incredulidade por trás dela. Primeiro: mestre, mestre, ei, acorda aí. Ei, tu não está vendo o que está acontecendo com a gente? Você não se importa que perecemos? Vem, você não está vendo, não? Nós vamos morrer. Você está dormindo aí. O questionamento é pela inércia de Jesus, que não levantou e não fez nada. Afinal de contas, o mestre pediu o barco. Eles não estavam nem na rotina deles de repente passar para o outro lado. Já fizeram favor de dar carona para o mestre. O barco está indo ao naufrágio e o mestre está dormindo sem importar que... com a nossa vida. Rapaz, que inércia é essa? Como você não se preocupa com a gente? A gente está te servindo e você está aí dormindo. A gente vai morrer. Tu não entendeu? Vou dormir, vou acordar, estou morto. A gente vai morrer. Veneno. Lembra lá no início o que o mestre falou? Passemos para o outro lado, na margem. Se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Vou dormir, vou descansar. Não vou me preocupar com o processo. Não vou me preocupar se vai, porque eu falei. Eu vi meu pai falando na criação. Acontece. Se eu disse que vou passar, eu vou passar. E aí, para finalizar, ele fala: vem cá, quanto tempo que vocês estão comigo? E ainda não percebeu o estilo de vida que eu estou tentando trazer para vocês? Vocês ainda não perceberam que existe uma fé eficaz, a fé do tipo de Deus? Vocês ainda não perceberam que existe poder e autoridade liberado para a vida de vocês? Vocês podem agir conforme eu estou agindo? Até quando eu vou estar com vocês? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não andam em fé? Por que vocês não têm ação correspondente àquilo que vocês estão crendo? Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa e aquilo que você fala reflete aquilo que você está crendo. Mestre, não importa, vamos morrer. Você está crendo na morte. Você não está crendo na vida. Você não está crendo. Olha só, está tudo errado. Você conhece seu barco, sua embarcação, conhece a rota, independente de uma circunstância ou não, você está com Jesus no barco e está falando de morte. Meu irmão, estamos com Jesus no barco. Estamos falando de morte. Nós temos a presença do próprio Deus como habitação na nossa vida e falamos de morte. Ei, não. Até quando estarei convosco? De fato, Deus nunca nos desamparará, nunca nos abandonará. Ele está conosco em todo dia da nossa vida e zela por nós, pela nossa vida. A questão é: eu não colho o fruto da minha fé, porque não estou andando conforme a fé que Ele quer que eu ande. Deixa eu te falar uma coisa: se Ele repreendeu os discípulos por não agirem no lugar dEle, significa que os discípulos tinham habilidade e capacidade para agir. Porque eu não posso repreender ninguém se eu não ensinei, se eu não tenho a certeza que ele tem capacidade para isso. Eu não posso chegar para o Josias e falar: Josias, ó, você está errado nisso. Você está errado porque você deu um drible a mais sem poder tocar. Tudo bem, a gente sabe que não joga muito futebol, mas é um exemplo muito. Mas vamos lá. Eu não posso repreender o Josias sem saber que ele não tinha capacidade para fazer. Mesma forma, Jesus, ele repreendeu os discípulos porque sabia que os discípulos tinham capacidade para se mover em fé, para se mover em ousadia. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos habilitados, temos capacidade, autoridade e um nome chamado Jesus, para se mover em fé e mudar qualquer circunstância que se levanta diante de nós. Como eu disse, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. A questão é: estamos falando a coisa certa? Estamos nos enchendo o nosso coração da palavra da fé, ou enchendo o nosso coração dos relatórios da incredulidade? É tempo, meu irmão, de nos levantarmos com ousadia e intrepidez, com autoridade de filho. Porque eu conheço o meu pai, eu ando como um filho. Porque eu conheço o caráter do meu pai, eu ando e me movo com ousadia que o pai me habilitou a andar. E diante das circunstâncias que se levantam diante de nós, meu irmão, ei, avance. Diga ao meu povo que marche. Mas o mar está fechado. Manda marchar. Mas a circunstância está contrária. Avance, marche. Mas como vai ser? Não importa como vai ser. Creia, o como vai ser é a responsabilidade dele. E veja acontecer. Subiu uma nota aqui no meu coração, eu quero declarar isso sobre você. Dons na sua vida sendo reavivados. Circunstâncias durante a caminhada podem ter abafado o dom que o Senhor colocou aí, o potencial que o Senhor colocou aí, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: dons e talentos doados por Deus são irrevogáveis, estão aí. E eu creio no fogo do Espírito Santo reavivando, trazendo a vida novamente a esses dons que o Senhor colocou na sua vida. E você vai avançar e frutificar para o reino, cumprindo o propósito e o chamado que o Senhor um dia te concedeu e te colocou. Correndo a carreira velozmente. Ferramentas vindas do alto, favorecendo e facilitando as corridas da carreira velozmente em excelência na sua vida, frutificando para o reino, em nome de Jesus. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.